chegada do verão, começa a apetecer sair da cidade e procurar o ar puro e o silêncio do campo. Para a maior parte da gente, a villeggiatura não vai além dos subúrbios da cidade, quando muito, pois para tantos o pátio da alfândega ainda é o melhor sítio para passar a estação quente. Era desta opinião o falecido Alfredo Mendonça, pessoa das mais cultas e viajadas que por aqui havia há uns 30 anos. Basta uma proximidade do mar e o panorama do Monte Brasil para justificarem plenamente a opinião do sempre lembrado industrial terceirense. Mas só no campo, lá bem para o interior da ilha, é que se podem evitar os três principais inconvenientes da cidade, agravados no tempo do verão e que vêm a ser, em primeiro lugar, os fedores das gasolinas e gasóleos dos automóveis e caminhonetes, de mistura com os estrumes das bestas e do gado que se acumulam sobre o asfalto das ruas escaldado pelo sol. Em segundo lugar, são os barulhos, ruídos, estouros de variadíssimas origens que atordoam um dia e noite quem tenha a ingenuidade de pretender passar umas horas de sossego. É verdade que no campo há o barulho dos carros a chiarem, dos cães a ladrarem, mas está provado por medidas de rigor científico que tudo isso junto fica em incómodo e desconforto causado aos ouvidos humanos, muito aquém de um caminhão que sobe a Miragaia em plena vibração de motores, ou quer que seja que tenha lá dentro, ou de uma bicicleta de aparência inofensiva a que adaptar um motor que atordoa uma vizinhança inteira. O terceiro inconveniente a que nos referimos é a poeira. O ventinho que nunca nos larga e que, verdade seja, nos ajuda a refrescar, levanta do chão quanta porcaria ali se encontra e trala para os nossos narizes, agravando os maus cheiros a que atrás já se fizemos referência. Só no campo, pois, lá para bem longe da cidade, é que se pode realmente passar uma quadra de descanso e esquecimento. Bem o sabem aqueles que têm a dita de irem até os Biscoitos ou à Serreta. E talvez melhor ainda às Quatro Ribeiras, a freguesia mais rústica da ilha e aquela que fica mais longe da cidade. Há, contudo, muita gente que não gosta de ir para longe por causa da monotonia, da solidão, do isolamento. Há o recurso da conversa ou do jogo de cartas, mas às vezes não há parceiros nem para uma coisa nem para a outra. E então as horas nunca passam, os dias parece que não acabam. Começa a faltar a pachorra para tudo e não tarda que os mais sinceros não comecem a dizer quem me dera voltar para casa. É verdade que há sempre o recurso de fazer paciências ou palavras cruzadas. Há até quem se entretenha a ver as evoluções das moscas na vidraça, pois, infelizmente, ainda há multidão delas por toda a parte. E quem, de passeio, vá contando o número de pessoas de olhos claros que encontra no caminho, em comparação com os dos olhos escuros, para chegar à conclusão interessante para o antropologista de que anda uma coisa pela outra. Mas o passatempo que hoje vimos aqui lembrar, e já não é a primeira vez, é o de deitar os olhos para as plantas do campo, aquelas que crescem contra as paredes dos caminhos ou por meio das pastagens ou das matas. Entre as ervas que não dão nas vistas, aparecem muitas que chamam a nossa atenção pelo porte, pela folhagem, pelo colorido das flores. Pergunta-se à primeira pessoa que passa como se chama uma dessas ervas, e quase sempre a resposta é: não sei. Isto quer, em regra, dizer que a dita erva não tem qualquer aplicação. É uma monda, uma erva daninha. Ninguém cuida de lhe saber o nome, se é que o tem. Mas, se por acaso se trata de uma planta com qualquer aplicação medicinal, ou outra, o nome aparece logo. E atrás do nome vem logo a explicação minuciosa daquilo para que se usa a erva e quase sempre também uma exemplificação pormenorizada das curas obtidas por meio dela. Isto é salva, é muito boa para a tosse. Aqui há tempos um homenzinho ali da canada em cima estava rebentando com a tosseira, etc, etc. E vem uma explanação longa e interessante desse caso, com a enumeração de outras plantas também usadas para curar as bronquites, como sejam os orégos ou o cambará. Os botânicos nunca desprezaram estas noções populares sobre as plantas. E a medicina não renega a sua origem na arte de curar por meio das plantas. Tudo isso vem de muito longe, dos tempos de Aristóteles e de Hipócrates. Não admira, pois, que num recente Congresso Internacional de Botânica, reunido em Paris em 1954, tivesse sido dado certo relevo à botânica popular. É claro que, segundo o costume dos homens de ciência que, em regra, não se contentam em chamar as coisas pelos nomes vulgares, foi dado a esse capítulo da botânica o nome de etnobotânica, O que quer dizer, nem mais nem menos, do que botânica popular, mas em linguagem mais difícil. Entre as conclusões mais surpreendentes tiradas dos primeiros trabalhos cientificamente orientados no campo da etnobotânica, encontra-se aquilo que se refere à generalização de certos nomes de plantas por muitos países e muito afastados. Daqui se querem tirar indícios para o estudo das migrações dos povos, o que será talvez ir muito longe. Mas certo é que se pode concluir qualquer coisa de positivo sobre a expansão de certos conhecimentos práticos por grandes áreas, servindo tais nomes comuns a várias línguas para mostrarem a tendência natural do homem para comunicar aos outros o que é bom e útil. Das plantas que existem entre nós e cujos nomes, adaptados ao feitio de cada língua, é claro, estão mais espalhados pela Europa e até chegaram já à América, citamos a título de exemplo a borragem, a celidónia, a arruda. Mas, sem dúvida, o exemplo mais empolgante é o da erva Roberta. Encontra-se por toda a parte, à beira dos caminhos, com o caule, os ramos e as folhas com laivos avermelhados, as flores cor-de-rosa e os frutos em forma de bico de grou. Nem vale dar mais explicações, pois rara será a pessoa do campo que não conheça esta erva de tantas aplicações medicinais. Ainda não há muito que alguém andava a apanhar erva Roberta no Monte Brasil porque lhe haviam dito que a infusão dela dava alívios aos cancerosos. O nome desta erva era primitivamente erva de São Roberto e assim é ainda conhecida no continente e em toda a Europa, tendo já alastrado a terras da América do Norte. De onde vem este nome? O calendário oferece pelo menos três santos com o nome de Roberto, mas aquele que deu o nome à erva é bem sabido ter sido São Roberto, bispo de Worms e patrono da Baviera, cuja festa é a 27 de março. De origem gaulesa, que é como quem diz, de origem francesa, São Roberto, depois de deixar a mitra de Worms por motivo de perseguições pagãs, foi evangelizar a Baviera e a Áustria, países que se conservam ainda hoje católicos à sombra da memória do grande santo. Além de dar remédio às almas sucumbidas pela aflição e pelo pecado, São Roberto confortava os doentes com o seu saber de medicina, e a erva que tem o seu nome era e é ainda hoje uma daquelas que mais largo emprego tem na medicina caseira. São Roberto morreu no ano de 628 e está sepultado na Catedral de Salzburgo, diocese que ele fundou. Ali, naquele magnífico templo, imitação da Basílica de São Pedro de Roma, se ouvem diariamente concertos de órgão, pagamos um chelim para lá entrar, a recordarem que aquela é também a cidade de Mozart, cuja estátua se avista ali perto. A magia da música do genial compositor chega aos quatro cantos do mundo através de discos que nem todos podem comprar. A memória do santo evangelizador e caritativo está eternizada na humilde ervinha, ao alcance da mão de qualquer pobre diabo.